É muito, pois, nós podemos começar. Portanto, nós temos aqui que fazer a metodologia e a calendarização dos trabalhos. Os senhores deputados, como sabem, há 5 iniciativas, não é? Tendo em conta o teor das mesmas, os serviços não conseguiram fazer um mapa comparativo com o que permitisse fazer a comparação das mesmas. Portanto, nós aqui temos que decidir como é que vamos prosseguir os trabalhos. De acordo com aquilo que foi feito e o levantamento que foi feito noutros processos legislativos e com complexidade semelhante, estão a chegar. Muito bem, então, como estávamos reiniciamos os trabalhos. Hoje esta reunião visa estabelecermos uma metodologia de trabalho e calendarização dos mesmos. Este grupo tem 5 iniciativas legislativas, 4 projetos de lei, uma PPL, e, portanto, tendo em conta o teor das mesmas, a forma de organização que elas têm, umas são bases, outras são artigos, os serviços não conseguiram fazer um mapa comparativo que permitisse fazer uma análise coerente, chamemos de assim, das iniciativas. E, portanto, a primeira deliberação que hoje temos que tomar é como é que nós vamos iniciar estes trabalhos. Estava eu a dizer que, à semelhança do que já sucedeu noutras comissões, e creio que também nesta comissão, em processos de natureza semelhante, com similitudes não exatamente iguais, portanto, o que é que aconteceu? Portanto, o que é que já aconteceu? O grupo de trabalho, na ausência de um texto base, porque não há um texto comum, portanto, não há um texto comum, o que é que já aconteceram noutras comissões e que eu passo a fazer aqui o ponto de situação e passo aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre isso. Que é, o grupo de trabalho seleciona uma base, e por regra é ou o primeiro projeto que deu a entrada ou a PPL, portanto, de acordo com o estudo que foi feito, o levantamento que foi feito, é esse, portanto, ou é o primeiro projeto que dá a entrada ou a PPL, e portanto, hoje a deliberação que temos que fazer é exatamente essa, a primeira, e não passamos para o resto, para a calendarização, sem antes fazermos isso, e portanto, a primeira deliberação é com que base, e é este o tema, eu vou mesmo chamar assim, qual é a base de trabalho, sendo certo que os grupos parlamentares poderão sempre fazer propostas de alteração, não é? ao texto base. Em termos concretos, o que é que estamos a falar? Estamos a falar, o primeiro projeto a dar entrada foi o projeto de lei do Bloco de Esquerda e a PPL é a última, foi o último de facto, mas é a do Governo. E, portanto, findo isto, portanto, eu creio que o primeiro ponto é este, nós não avançamos com a calendarização de trabalhos sem primeiro resolvermos esta questão que não é de sumenos importante, parece-nos. E, portanto, passava aos grupos parlamentares para tecerem comentários e o que é que vos apraz dizer sobre isto. E tem, o Bloco de Esquerda tem já a inscrição, posso passar, não compreendo. Então, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Efetivamente, tem razão, esta é a primeira questão que nós deveremos articular entre nós e definir. antes da calendarização. É importante isto. O Bloco tem efetivamente a primeira iniciativa que deu entrada. Ainda assim, eu creio que nós poderíamos e deveríamos até utilizar a PPL como texto base. E passo a explicar porquê. Porque nas várias audições, nas várias discussões que já tivemos, não só neste grupo de trabalho, mas enfim, sobre lei de bases, em plenário, noutros fóruns, etc., todos nós, todos os partidos, creio eu, se posicionam também a discussão um bocadinho no sentido de as nossas propostas, o que é que, de que forma é que diferem, acrescentam, subtraem, etc., à PPL do Governo. E, efetivamente, desse ponto de vista, eu creio que colocaria que faz sentido essa ser o texto base e todos os partidos, se assim entenderem, fazerem alterações a esse texto base, mesmo que seja para o transformar radicalmente, não é? Na teoria pode acontecer. Eu creio que faz sentido isso. Portanto, parece-nos bem que se faça esta, que seja a primeira decisão a tomar hoje. Parece-nos bem o critério que foi utilizado ser ou do primeiro projeto a dar entrada ou então da PPL. Dentro desses critérios e até como autores do primeiro projeto que deu entrada, faz-nos mais sentido que o texto base seja o da PPL.
Muito obrigada. PSD, podemos passar? Então, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Obrigado, Sra. Coordenadora, cumprimentando todos os senhores e senhores deputados. De facto, parece-nos que é uma metodologia ao qual nós não nos opomos e, sem desprimor naturalmente, depois poder haver propostas adicionais por parte dos vários grupos, e isto é um caminho que se vai ter que caminhar, para dar o pontapé de saída, digamos assim, no procedimento da discussão, parece-nos, e também não temos nada a opor à proposta do Bloco de Esquerda de usarmos a PPL como base.
Muito obrigada. Passava então ao Partido Socialista e à deputada Jamila Madeira.
Bem, antes de mais agradecer ao deputado Moisés Ferreira, porque de facto foi uma sensibilidade que ganhámos nas audições que tivemos, não é? É que todas as entidades, ou praticamente todas, sem exceção, centraram a sua análise usando como base a PPL, não é? Portanto, aproveitando esta disponibilidade do Bloco de Esquerda e esta noção que foi seguida nas audições, eu julgo que teremos a ganhar, facilitar-nos-á muito o trabalho, acho eu, seguindo este raciocínio, e portanto, se esta disponibilidade existe, eu julgo que temos a ganhar. Estamos de acordo.
Muito bem. Então, se me permitem, falava em nome do grupo parlamentar do PCP. Nós tivemos a refletir sobre esta matéria havendo, de facto, esta disponibilidade do Bloco de Esquerda para abdicar da sua proposta, abdicando no sentido de ser a base, não é? Não é abdicar, entendamos-nos, do projeto e das propostas. Nós também, tendo em conta aquilo que tem sido a discussão em torno destas matérias, e como base, texto base, que não impede, a PPL não impede que os diferentes grupos parlamentares possam intervir nela, fazendo propostas de alteração ou à própria proposta, quer fazendo aditamentos, porque é disto que estamos a falar, pode ser feito propostas de alteração aos artigos ou aditamentos e eliminações, e portanto, como tudo, como um processo de especialidade, parece-nos de facto que reduz-se o grau de complexidade das matérias termos um texto base e não desrespeitamos aquilo que tem sido a praxis da Assembleia da República, porque noutros processos isso aconteceu. Portanto, partíamos então, também estamos de acordo que o texto de partida seja a PPL, e portanto, e a partir daí, depois, os grupos parlamentares. Então, agora, na qualidade de coordenadora, portanto, primeira deliberação, não está cá o CDS-PP, mas será também Eu não disse-o com o microfone desligado, mas, portanto, o CDS-PP justificou a sua ausência hoje e, portanto, o que eu me comprometi foi as deliberações serem comunicadas com a maior brevidade possível para o CDS-PP ter conhecimento das mesmas. E, portanto, também faremos. E, portanto, podemos, então, concluir no primeiro ponto desta ordem de dia, é que o texto base para trabalho na especialidade é a PPL do Governo. Portanto, estamos todos de acordo, foi por maioria, verificando-se a ausência do CDS-PP. Muito bem. Então, a segunda questão é calendarização dos trabalhos. Portanto, definida esta fase, temos que calendarizar os trabalhos, ou seja, temos que dar um prazo para que os grupos parlamentares possam apresentar as suas propostas de alteração, seja de eliminação, seja de alteração, seja de aditamento. E, portanto, eu posso também perguntar aos grupos parlamentares quais são as sugestões que têm, portanto, partindo do princípio de que a base é de trabalho é a PPL, tendo em conta, há aqui duas matérias que é importante fazer relevo. Portanto, nós em maio há interrupções de trabalho, portanto, há interrupções de trabalho. Objetivamente, no mês de abril, queria dar nota daquilo que são as decisões de conferência de líderes, portanto, nós temos vindo a reunir às terças-feiras, as próximas terças-feiras estão já comprometidas com outros trabalhos. Portanto, dia 9 são as jornadas parlamentares do PEV, portanto, não haverá trabalhos. No dia 16 há a reunião plenária da parte da tarde e comissão da parte da manhã. Portanto, também tivemos a recolher esta informação para poder. Portanto, este também é um fator que temos de terem em conta nesta calendarização. E, portanto, à tarde, portanto, dia 16 de manhã, reunião de comissão, à tarde, plenário, sendo certo que é um plenário, não sei se os senhores deputados ouviram, mas é um plenário extenso. Tive cuidado de ver, portanto, tem um plenário bastante extenso. Portanto, queria ouvir os grupos parlamentares sugestões para prazo, agora estamos a definir prazo de entregas de propostas de alteração. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Sobre este ponto, o PSD já não manifesta uma concordância absoluta com a proposta, se me permite. Entendemos que se todos somos forçados a apresentar todas as nossas propostas para cada projeto ou para a elaboração do projeto final, acabaríamos por todos apresentar aquilo que já apresentamos outra vez. E, portanto, aquilo que nós eventualmente sugeríamos é que pudesse ser calendarizado que bases é que vão ser discutidas em cada reunião. Pudessem ser calendarizadas essas várias bases, para depois nós irmos apresentando as nossas propostas e não deve haver nenhuma data definitiva para encerramento à entrega de propostas. Caso contrário, limita a ação normal de um processo de especialidade. E, portanto, parece-nos que, caso contrário, mas, sinceramente, se nós fecharmos uma data, se fecharmos daqui a uma semana ou de 15 dias para entregarmos todas as nossas propostas de alteração, o PSD volta a entregar o seu projeto. Portanto, deixamos à consideração.
Algum grupo parlamentar quer se pronunciar sobre esta proposta? No fundo, estamos aqui com uma proposta. O PSD fez uma proposta de metodologia para a calendarização da discussão da especialidade e, portanto, que é, se eu bem entendi, portanto, era dividir as bases por dias, não é? Portanto, creio que interpretei bem, que é dividir as bases, é só para percebermos se estamos todos a falar, portanto, em modo de orçamento de Estado, portanto, dividir as bases por dias e cada dia discute-se várias bases. Portanto, é esta a proposta que está, uma data de, pois, tem que haver uma data de términos, exatamente. É isso. Pois, a questão é essa. Eu, que é, tem que ter um prazo de fim. Portanto, nós, não é? Quando é que se começa? Então, nós temos que começar, se for esta a metodologia, é quando é que começa a fazer-se a discussão, não é? Quando, e porque vamos estar a fazer propostas de alterações ao mesmo tempo que estamos a discutir as bases. Não é? Portanto, no mesmo dia... entregue, discute-se bases, é só para ver se estamos todos a falar da mesma coisa.
Isto não é um processo diferente de todos os outros
que estamos a fazer. Eu estou a tentar que se colocar aqui com mais clareza a proposta do PSD para os grupos parlamentares se poderem pronunciar sobre ela. Sr. Deputado,
para procurar contribuir. As bases estão divididas por capítulos. Sim. Portanto, poderia ser essa uma metodologia de divisão, digamos, dos diplomas. E se para alguns grupos parlamentares uma definição de data de término é importante de todo o processo de especialidade, nós não nos opomos a que apresentem uma proposta para esse término. Aliás, há um prazo para a execução deste processo em sede de especialidade e, portanto, nós estamos abertos a ouvir qual é a proposta de término dos outros partidos e nos ajustarmos no calendário.
Só dar uma informação, é que estavam os serviços a dar-me e eu fui ver, a PPL não tem capítulos, tem bases. Portanto, são, já agora, para confirmar as bases que foram, são 28 bases. Portanto, tem um ponto prévio, portanto, como sabem, tem ainda o artigo 1º, a regulamentação, uma norma revogatória. Portanto, mas essas poderiam ser feitas, votadas à posteriori, que aliás é o que se geralmente faz, não é? Portanto, a votação do primeiro artigo, que é aprovada a lei de base, essa pode ser para o final. A regulamentação também pode ser no final. A norma revogatória também pode ser sempre. Podem ser estes artigos. Se, caso a metodologia do PSD fosse aprovada, ou for aprovada, estes artigos podem ser os últimos a ser votados, não é? Portanto, que é praxis, não é? Agora, em termos de bases, são 28 bases as do Governo, está bem? A palavra então ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu tinha pedido a palavra para fazer uma proposta de calendário, na verdade. Portanto, estava aqui a olhar para o calendário e, sendo hoje dia 2 de abril, eu creio que nós poderíamos fechar, por exemplo, até o dia 19 de abril, a data para a apresentação de propostas. São, sensivelmente, 3 semanas. Parece-nos que é... Pode ser que seja um bom presságio. Não sei. Pois é, verdade, não me lembrei desta quadra aqui. É 60. Pronto. Não, claro, tem toda a razão, não me lembrei desta quadra. Mas pronto, por aqui, quer dizer, dia 18, dia 22, 22 já não é segunda-feira santa, pena. Acho que não. Pronto. Portanto, por aqui, acho que 3 semanas, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, é um prazo, enfim, mais do que razoável. É um prazo que muitas vezes, pelo menos nós aqui em alguns processos legislativos em que participei de especialidade, muitas vezes são dados estes 15 dias, 20 dias, acho que é suficiente. E pronto, era um pouquinho isto. Depois nós poderíamos ver para a frente votações indiciárias, poderia ser na semana seguinte, comissão na comissão seguinte, etc. Sobre a metodologia de se discutir base a base ou discutir como um todo, não tinha pensado nessa possibilidade de discutir base a base que foi aqui proposto pelo seu deputado do PSD. Assim, à primeira vista, eu creio que pode complicar mais do que simplificar, para ser muito sincero, porque as estruturas dos vários projetos são relativamente diferentes e depois tenho algum receio que a coerência final do texto fique prejudicada se nós formos discutindo base a base e não como um todo. Portanto, pelo menos à primeira vista, parecia-me que seria, pelo menos do ponto de vista de coerência legislativa, que discutir o texto como um todo nos daria mais garantias à partida do que estar a fazer discussão e especialidade de cada base à medida que se está a fazer a discussão de outra base. Creio que isso depois pode, no texto final, trazer alguns problemas.
Bem, não sei se o Partido Socialista quer se pronunciar sobre as... Neste caso já temos duas propostas, uma proposta do PSD e outra do Bloco de Esquerda.
Bem, vamos lá ver. Mesmo que isto seja em método do Orçamento de Estado, mesmo assumindo essa hipótese, estou aqui a tentar perceber qual é o impacto na discussão, e porque não sou em nenhum momento a favor da simplificação do... legislativa, pelo contrário. Mas se a gente fizer em método semelhante ao do Orçamento de Estado, ainda assim temos que ter uma data inicial para estabilizar todas as propostas. Não podemos estar na véspera da discussão das propostas a ter as propostas, não é? Portanto, ainda assim, e acho que esta data de 22 de Abril que o Bloco de Esquerda apresentou é uma boa data. O que é que esta data permite? Acho que nos permite avançar para uma data de fecho e permite-nos avançar para termos, eventualmente, se os partidos assim o entenderem, trabalhar propostas conjuntas para a discussão, seguindo o guião da PPL, não é? E, portanto, qual é a utilidade de ser base a base? Honestamente, também não. Eu acho que é seguir o guião da PPL, onde se tenta encaixar, como disse a senhora coordenadora, a dinâmica das diferentes propostas que são. Se isso representa apresentar todas as propostas, eu acho que isso vai caber a cada grupo parlamentar. Mas pode ser que eu não esteja a apreender todo o benefício de discutir base a base.
Sim, isso, porque eu também gostava de.
E portanto, eu acho que o 22 de Abril estou de acordo e assumindo, vamos lá ver, no processo Orçamento de Estado, nós temos uma data de entrada de propostas e temos uma data de fecho das votações, portanto, todo o processo está calendarizado. Fazer assim para este caso tem vantagens? Eu não sei se tem vantagens, honestamente. Por isso é que estou a dizer com toda a honestidade. Não sei se tem vantagens. Acho que não podemos é ter o processo aberto ad eterno. Essa é a parte que eu acho que não podemos ter. E, portanto, não sei se eventualmente não apresentei uma proposta e não fechei estas que estavam em cima da mesa, a não ser relativamente a este 22 de Abril, porque a minha intuição leva-me a seguir um procedimento mais tradicional. Não é? Mas, como também estou habituado a lidar com o Orçamento de Estado, acho que se seguirmos um modo fechado de calendário semelhante ao do Orçamento de Estado, se houver vantagens, não terei também nada a opor a esse respeito. Mas também é isso que terá que ser o PSD a defender essas vantagens.
Permitem falar agora também, até porque já estão duas propostas e gostava de também trazer aqui à colação a posição do PCP. Relativamente à proposta do PSD e simplificando, usando já o termo que aqui foi feito, fazer uma similitude com o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado pressupõe datas limites de entrega de propostas, uma definição muito clara de quais são os dias em que estão a ser votados estas propostas e, portanto, define uma metodologia muito rigorosa e, portanto, tem um início a partir do momento em que se define os dias de limite para a entrega de propostas. Depois o que se faz é divide-se por capítulos, não é? Ou por... E nesses dias só se vota a PPL e as respectivas alterações. E, portanto, eu pergunto ao PSD se era esta a metodologia que estava a ser usada. Porque, que estavam a pensar, porque a questão que eu percebi, mas admito que possa ter entendido, não ter compreendido o alcance todo, de fazermos base a base ou definirmos dividir por dias bases e nesses mesmos dias é que se apresentam propostas de alteração ou de voltarmos a fazer uma discussão da especialidade base a base e entrega de propostas, eu creio que não simplifica o processo, acho que até é desvantajoso para a discussão nesta especialidade e, se me permitem, cria uma entropia nos serviços. Os serviços não conseguem estabelecer um mapa comparativo, portanto, os serviços não conseguem fazer, enquanto que, por exemplo, no Orçamento de Estado, usando a mesma metodologia, os serviços de apoio à COFMA, não é? Que é quem dá o apoio, por dia elaboram um guião e têm claramente, sabe-se o que é que se vai votar, quais são as propostas e, portanto, esta questão de, em aberto, de facto, com toda a frontalidade, dizemos que não acompanhamos essa proposta porque isso não cria entropia, não facilita o processo. A questão de fixarmos a data de dia 22, creio que é uma data razoável, acho que permite, de facto, que todos os grupos parlamentares possam apresentar as suas propostas de alteração e depois... Mas ainda nos falta definir esta questão da metodologia e, portanto, pedi ao PSD para se pronunciar sobre isto.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu ainda não percebi qual é a data limite.
Data de limite?
Para a votação na especialidade.
Não, nós não estamos aqui a definir uma data limite.
Mas foi dito aqui que é fundamental no calendário que esteja definida uma data limite para a votação na especialidade.
Esse é o procedimento do Orçamento do Estado.
E aqui não querem estabelecer, é que eu tinha percebido.
Eu achava melhor estabelecer, sim.
Não, é que isto é importante, porque isso também pode afetar a metodologia. Se há um consenso sobre essa matéria ou não. Se não houver data limite, a nosso entender, o seguimento daquilo que a senhora deputada coordenadora descreveu agora, em nome do PCP, na sequência daquilo que a deputada Jamila Madeira aqui descreveu, que é à luz daquilo que é feito com o Orçamento de Estado, naturalmente que antes de data da discussão do conjunto de bases que forem definidas e que devem ter uma similitude temática, deve haver um prazo para a entrega das propostas. Aquilo que é proposto é dia 22, entrega de todas as propostas.
Sim.
A nossa proposta era seguir uma metodologia semelhante à do Orçamento de Estado. Todas as propostas são entregues no mesmo
dia.
Não nos afeta.
Então, posso? Portanto, calendário do... Vamos tentar... Se quisermos usar a metodologia do Orçamento de Estado, é esta. Portanto, é definido um data limite... No Orçamento de Estado é uma plataforma, como sabem, e, portanto, há uma data e uma hora limite, a fim do qual não são permitidas alterações, entrega de alterações. O que pode, é no processo de especialidade, não, isso é em qualquer, quer seja no Orçamento do Estado, quer seja noutro processo legislativo, qualquer, no dia em que está a ser discutida aquela proposta, o proponente pode sugerir alterações, ou qualquer grupo. Portanto, mas em termos de regras, são estas, todas têm que ser entregues, podem ser só discutidas no dia 30 de novembro, mas todas têm que estar entregues até ao dia não sei quantos, da hora não sei quantos.
Senhora deputada coordenadora, à luz daquilo que disse, da nossa parte, ter uma data, o 22 de abril, para a entrega das propostas, E depois, desde que se mantenha, de facto, é essa, à luz daquilo que foi aqui descrito, a possibilidade dos partidos, até porque é um processo com alguma complexidade, que depois, à medida que vamos fechando as bases, permita que, de facto, depois possa haver ajustamento por parte dos grupos parlamentares das próprias propostas, da nossa parte não temos nada a opor. Quanto àquilo que se vai seguir depois da entrega das propostas, dia 22 de abril, para nós é muito importante haver um calendário em que se organizem as bases por áreas temáticas para essa discussão, para irmos fechando o processo para depois terminar a lei de bases quando for para terminar.
Se me permitem que... Por áreas temáticas será mais difícil. Teremos que seguir as bases, a base 1, com as propostas de alteração do PCP, do PS, do PSD, não é? Portanto, a base 1 é direito à proteção da saúde, não é? Portanto, os grupos parlamentares que terão que fazer propostas de alteração é esta base. De acordo com aquilo que são o entendimento, pode ser iluminação, pode ser aditamentos, pode ser propostas de redação, o que for. Depois, a base 2 é direitos e deveres das pessoas. Portanto, parece-me que mais, percebendo a questão da organização temática, mas se nós optamos pela proposta de lei de bases do Governo como a base de trabalho, nós temos que nos conformar a ela e a conformação a ela é por aqui e, portanto, se calhar temos mesmo que seguir a ordem cronológica, não sei se é cronológica, a base 1, 2, 3, 4, 5, 5, é isso. E, portanto, mas eu creio que nós temos é que fechar, dia 22 podemos fechar a segunda deliberação desta reunião de hoje, podemos fechar dia 22 como data limite de entrega de propostas de alteração ao texto base. Portanto, dia 22 é uma segunda-feira e, portanto, pedíamos...
Depois da sexta-feira.
Sim. Portanto, dia 22 e estabelecemos as 17 horas como hora limite, se queremos ser rigorosos como no Orçamento de Estado. Eles têm uma hora, que são as 22 horas, e a partir dali não há, já não entra mais nada, é porque não entra mesmo. Portanto, marcamos as 17 horas como a hora limite para...
17h30, pode ser?
Não, mas...
Só podia que fosse até o final do dia, uma vez que é na sequência.
Pronto, então, o final do dia, mas são os trabalhos... Não é? Porque depois a Comissão precisa começar a trabalhar nas propostas, não é? Da terça-feira, no dia 23.
Não vão trabalhar dia 22 à noite.
Não, é isso não. Portanto, até ao final do dia 22, entrega-se as propostas. Está fixada a segunda deliberação. A terceira deliberação que temos que tomar, de acordo com a proposta do PSD, é se nós definimos e dividimos as bases por dias de análise. E, portanto, nós temos 28 bases, portanto, 28 bases, dá 9 bases por dia. Ou não se estabelece e depois, portanto...
Vai
seguindo o guião, não sei. Portanto, nós temos ou estabelecemos 9 bases por dia, avançamos ou não estabelecemos e, portanto, um dia podemos ir até à 20ª e no outro dia ficarmos na 15ª. Portanto... Podemos dizer, portanto, não precisamos de fixar, dizemos que trabalharemos as bases na sequência daquilo que é a proposta. Não fazemos esta deliberação de que são 9 ou 8, é o que o grupo de trabalho for capaz de fazer naquele dia. Pode ser? Pronto. Pronto. Agora temos que estabelecer o primeiro dia para votações. Portanto, para a apresentação e votações das propostas, porque é a deliberação seguinte, não é? Porque os serviços vão trabalhar dia 23 nos mapas, portanto, nós precisamos, os serviços precisam que todas as propostas cheguem para ter um mapa, portanto, aqui temos que dar, até porque efetivamente os serviços não têm só esta PPL para tratar, e portanto, damos até. Ajudem-me, por favor. Nós temos então dia 23 os serviços, depois há um plenário. Há aqui um feriado, que é o dia 25. Não há grupo de trabalho. Portanto, 23, do dia de 23 não haverá, não é? Porque estão os serviços a trabalhar nas propostas, não é? Nos guiões, os serviços têm que estar a fazer o guião, têm que estar a elaborar o mapa e os guiões de votação. E, portanto, dia 24 há plenário, dia 25 há sessão solene. Os serviços conseguem ter os mapas? É o programa de estabilidade e programa de estabilidade. É às 10. Porque é daquelas grelhas compridas e portanto poderá, não é? É o plenário. Então ficávamos assim, 24, se não houver reunião de comissão, havendo reunião de comissão, passamos para dia 26, à parte da tarde. Estamos de acordo? Aliás, também não é novidade? Não. Havendo reunião de comissão, é 26 à tarde. O PS está a fazer uma proposta de fazer duas reuniões nesse dia, nessa semana.
Não sei se posso dizer, porque o que acertámos com o CDS foi que fosse à terça à tarde e à sexta à tarde, ou em alternativa. Por isso é que eu estou a dizer.
Vamos falar de gestão interna, então o PCP é que terá mais dificuldades. Da nossa parte, nós não nos oporemos a que façamos nos dois dias as votações. E penso que podemos ficar aqui com esta indicação, mas podemos votar estas duas datas, não é? Portanto, realizar reuniões a 24 e a 26. E, portanto, havendo... É obrigatoriamente dia 26. Portanto, só haverá duas reuniões se houver comissão à tarde, dia 24. Caso contrário, teremos sempre que fazer dia 26.
Isso é aquilo que eu percebi, aquilo que o PSD solicitou, vai pôr à votação então, porque não aceitam o nosso pedido de serem sempre em alternativa, como tinha sido inicialmente estipulado.
Chegamos a alturas em que houve duas reuniões na mesma semana.
Eu sei, mas foi aquilo que ficou acordado, é que seria tendencialmente em alternativa. Aquilo que eu acabei de dizer é que para o Partido Social Democrata seria complexo ser nas duas nessa semana. Eu estou a perguntar se vai pôr à votação. É isso?
Eu disse que há duas propostas, temos que votá-las. As duas propostas, não é? Temos que votar. Acho que temos que votar, não é? Se há duas propostas em cima da mesa, uma proposta de ser... portanto, se há duas propostas em cima da mesa, uma de haver apenas uma reunião nessa semana, seja a 24 ou 26, que é a proposta do PSD, certo?
Sra. Coordenadora, apenas fica claro aqui que o espírito dos dias alternativos cai aqui. E, portanto, neste momento é por imposição do voto. Ponto final das propostas que possam surgir no âmbito da discussão de especialidade.
Senhor Deputado, não cai por terra a imposição. Estão aqui em análise duas propostas e parece-nos que a situação mais, se não havendo um consenso, nós teremos que votar. É só uma questão, não é? Portanto, não havendo esta possibilidade, teremos que votar. Não, Sr. Deputado, não estamos a mudar as regras. Já fizemos várias, em duas, pelo menos duas semanas, em que houve reuniões à terça e à sexta-feira. E, portanto, estamos aqui a colocar essa questão. Portanto, eu ponho à votação, nessa semana, apenas haver uma reunião, ou 24 ou 26. Vota a favor o PSD. Quem vota contra esta decisão de só apenas haver uma reunião no dia, nessa semana? Sim. Portanto, Sr. Deputado, a reunião solene no dia 26 à plenária de manhã. Fica então a possibilidade de haver duas reuniões nessa semana, 24 e 26, porém, se houver reunião de comissão a 24 à tarde, apenas o grupo de trabalho reúne a 26. Muito bem? Para começar a votação e a discussão das bases, na metodologia que foi definida, que é análise base a base, nas bases que se puder analisar. E depois volta-se às terças-feiras, sim. Creio que depois é em maio uns plenários também à terça. Portanto, há em maio também plenários à terça-feira. Reunião a 30 de abril, sim, claro. Portanto, 30 de abril haverá reunião, que é uma terça-feira. Depois, em maio, depois há aqui uns plenários na semana de 13, 14 e 15, há plenários que são diferentes, porque essa semana já trabalham de forma diferente, e temos a 7 de maio. Portanto, também voltaremos às terças-feiras. 14 é plenário, creio eu. Dia 30 não há plenário. Não, é isso. Temos reuniões a 30, marcamos a 30 de abril, 7 de maio. Portanto, voltamos depois às terças-feiras, certo? 14 temos que verificar, temos que ver quando é que são as reuniões de comissão. Sim, pronto, no dia 14 de manhã. Se houver reunião de comissão, não haverá reunião do grupo de trabalho. Dia 14. À plenária da tarde. Porque nessa semana os trabalhos são 13, 14 e 15. Depois, a partir do dia 15, há interrupção de trabalhos. E depois só há 28. Está bem? Portanto, porque há interrupção de trabalhos de 16 a 26. Sim, supostamente. Se não houver reunião de comissão. Se não, tem que ficar para 28 de maio. Exatamente, porque há aquela interrupção dos trabalhos. Porque creio que estão a feita a calendarização. Que cumprimos a ordem de trabalhos de hoje, os serviços farão a informação a todos os deputados que compõem o grupo, está bem? Muito obrigada, boa tarde a todos.